Bom dia, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 16 de abril. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre os emuladores de iPhone que já foram retirados da App Store. Tem também novidades, na verdade vazamentos, né, sobre PlayStation 5 Pro. Parece que ele vem aí mesmo esse ano, viu, galera? Tem um novo pingente com inteligência artificial sendo lançado no mercado. E também a Galaxy AI, aí, a One UI 6.1, chegando a mais dispositivos da Samsung. Então se ajeita aí, se você estiver no sofá, se você estiver tomando um cafezinho, tá no transporte público, relaxa. E se estiver no trânsito, presta atenção, pega o seu cafezinho e bora girar. No programa de ontem, vocês tiveram a companhia, a nobre companhia de Will Marchiori, que veio aqui quebrar um galhão de conflitos de agenda que eu não consegui gravar para vocês, mas manteve o nosso compromisso diário aqui. Então, muito obrigada, Will.
De nada!
Está aqui presente também hoje, voz de Deus. Mas muito obrigada, Will, por quebrar esse galho. Mas eu quero falar especificamente sobre uma notícia que ele trouxe ontem, inclusive até mostrou para quem está acompanhando no canal do YouTube, quem está vendo as imagens, não está só ouvindo a gente como podcast. Ontem, alguns emuladores de jogos foram liberados na App Store depois de todo aquele rolo jurídico da Apple. E um deles era o IGBA, ou IGBA, né? Que simulava aí títulos do Game Boy nos iPhones e iPads. Acontece que depois que a gente fechou a edição, ele foi derrubado. Sim, meus amigos, o negócio não ficou nem 10 horas no ar e foi derrubado, saiu da App Store. Porém, por um motivo que é culpa nem é da Apple, tá? O motivo é do próprio desenvolvedor e eu vou explicar pra vocês o bafafá que rolou. De acordo com o pessoal do Mac Rumors, a Apple avisou que derrubou, que removeu esse emulador da App Store porque ele violava as diretrizes de revisão de aplicativos da empresa relacionadas a spam e direitos autorais, mas não forneceu mais detalhes. O que acontece? Que esse IGBA, IGBA, chegou aí nos topos das paradas de sucesso ontem, porque todo mundo tava esperando muito para poder jogar ali um joguinho de Game Boy no iPhone. Só que aí o desenvolvedor de um outro aplicativo que se chama GBA for iOS, GBA 4 iOS, quem quiser procurar, foi reclamar, não foi no Twitter, xingou muito, mas não foi no Twitter, foi no Threads, e disse que esse aplicativo que tinha sido aprovado na App Store tinha copiado sem autorização esse outro emulador dele. E aí eu abro aspas aqui do que esse desenvolvedor do aplicativo original disse. Então, aparentemente, a Apple aprovou uma imitação do GBA for iOS, disse aí o desenvolvedor, né, do aplicativo original. Eu não dei permissão a ninguém para fazer isso, mas agora está no topo das paradas, apesar de estar cheio de anúncios e rastreamento. Ou seja, assim, tinha muita gente reclamando sobre isso, que o aplicativo estava cheio de anúncios. Foram falar com o desenvolvedor dessa cópia aí que foi aprovada, e ele falou... Foi mal, galera, tava doidão. Não, brincadeira, ele falou assim, foi mal, galera, não sabia que ia fazer tanto sucesso. Ou seja, esse primeiro desenvolvedor reclamou que a Apple aprovou essa cópia e não aprovou o emulador dele. Então, infelizmente, quem baixou, baixou. O Will baixou e tá conseguindo jogar, inclusive, ainda. Mas quem não baixou ontem, enquanto tava disponível, pelo menos por enquanto, não vai conseguir baixar mais. Seguimos acompanhando. Você conseguiu? Por que você tá triste?
Eu tô triste pelas outras pessoas.
É uma pessoa de coração bom. Mas por falar em Game Boy, isso me lembra outra notícia bem rapidinha aqui que eu quero compartilhar com vocês. A Nintendo confirmou que não vai ter stand e nem vai participar de nenhuma apresentação durante a Gamescom 2024, que acontece lá em Colônia, na Alemanha, que é a Gamescom original, né? Isso é uma coisa bem importante porque a gente tá falando de uma das três principais aí desse mercado de consoles. De acordo com o site Games Wirtschaft, não sei se tem algum nome em alemão, mas na minha leitura em inglês, é isso? Ele questionou, né? Esse site questionou a Nintendo da Europa e ele trouxe aqui algumas aspas. A Gamescom é um evento central no calendário de eventos da Nintendo. Este ano, porém, após uma reflexão cuidadosa, decidimos não participar em Colônia. Em vez disso, os jogadores podem experimentar os jogos para Nintendo Switch como parte de outros eventos em toda a Alemanha. Fecha aspas. É interessante a gente acompanhar essa movimentação. A gente sabe que a Nintendo é bem preciosista aí com seus conteúdos, enfim. É, mas eu trago essa notícia para lembrar que a gente vai ter a primeira Gamescom aqui no Brasil. Na verdade, a primeira da América Latina, que vai acontecer entre os dias 26 e 30 de junho de 2024, que seriam as datas do Big Festival. Quem lembra do Big Festival, que agora fechou aí algumas parcerias e vai se tornar a Gamescom Latam. E vai acontecer em São Paulo, no São Paulo Expo, que é longe para um caramba de praticamente tudo. Porque eu falei num tom que parece até público, né, gente? Vai acontecer tal dia. É realmente só informação para vocês. Eu estou bem curiosa para ver esse novo evento de games aqui no Brasil. E só para manter esse ritmo aqui de videogames, vamos falar sobre ele, o esperado PlayStation 5 Pro, porque tem novidades que vieram diretamente pelas mãos do pessoal do site The Verge. De acordo com eles, o PS5 Pro tá sim a caminho, viu galera? E deve chegar até o final desse ano, conforme alguns rumores já indicavam. E de acordo com eles, eles tiveram acesso a uma lista completa das especificações do console. E aí, essa lista aí indica que os desenvolvedores já foram alertados pela própria Sony para se prepararem e garantir que seus jogos sejam compatíveis com o novo console. E de acordo com essa lista de especificações, o foco de melhoria vai ser na tecnologia Ray Tracing, ou seja, é aquela que traz mais realidade, brinca ali com as sombras, com os reflexos e deixa tudo mais realista, sabe? Enfim, eles dizem que esse novo console, que tem o codinome Trinity internamente dentro da Sony, vai trazer uma GPU mais poderosa e um poder computacional um pouco mais rápido. Ainda de acordo com The Verge, o processamento gráfico do PS5 Pro deve ser cerca de 45% mais rápido do que o PlayStation 5 normal. Ou seja, vem coisa bem pesada por aí, hein? Uma CPU que parece que vai ser a mesma do PlayStation 5 padrão, mas que a versão Pro vai ter um modo capaz de aumentar a frequência. Isso tudo de acordo com esse documento que o pessoal lá do The Verge teve acesso, tá? Eles dizem aí que esse novo dispositivo vai ter um modo que visa a frequência da CPU de 3,85 GHz, ou seja, 10%, cerca de 10% a mais do que o PS5 atual é capaz de fazer. E aí, você vai querer pedir um Papai Noel, caso ele realmente chegue aí antes do final do ano? Comenta aqui pra gente. Saindo agora dos games, falando um pouco sobre dispositivos de monitoramento de saúde, abemos uma nova pulseira capaz de monitorar aí o sono, os exercícios, disponível globalmente, inclusive aqui no Brasil, porque a Huawei anunciou ontem a chegada da Band 9, sua mais nova pulseira inteligente, que é compatível, obviamente, com dispositivos da Huawei, que a gente não tem oficialmente aqui no Brasil, mas também com iOS e com Android. Ela tem aí uma tela AMOLED de 1,47 polegadas, tem resistência à água de até 5 ATM e traz aí como destaque uma melhora no rastreamento do sono, porque agora ela vai ser capaz de monitorar também a frequência cardíaca e o nível de oxigênio no sangue durante toda a noite, além de trazer aí insights e sugestões de melhorias de acordo com o que seu corpo está passando ali para a pulseira durante a noite e também identificar sintomas da apneia do sono, ou seja, o aplicativo, né, que faz a leitura desses dados ter uma pimpada para trazer mais informações sobre o sono do usuário. Além disso, ele tem aí mais de 100 modos de exercícios, bateria com até 14 dias de autonomia e chega em 5 cores diferentes. Aqui no Brasil, ela está disponível por R$ 229,00 e eu já estou com ela em mãos, ou seja, vou testar. Aproveite e mande suas dúvidas se você quiser saber. E se você achou que a gente ia passar um programa inteiro sem falar de inteligência artificial, achou errado, meus amigos, porque todo dia tem alguma novidade nesse quesito, né? E hoje é um produto novo chegando ao mercado, o chamado Limitless Pendant. É tipo um pingente, posso dizer assim, que você consegue usar ele preso na roupa, tipo aquele AI pin que a gente falou na semana passada, que teve teve um monte de review bem ruim, inclusive Marx Brown Lee acabou com o tal do iPin, bafafá, isso aí é uma fofoquinha também que dá pra gente discorrer depois, falou que é péssimo, um dos piores produtos que ele já testou até o momento. Mas voltando aqui, a proposta desse pingente aqui, ela é diferente, tá? Ele começou a ser vendido por $99 e, de acordo com o fabricante, é a IA mais vestível do mundo. Como eu falei pra vocês, vocês podem prender ele, como a galera faz com AI Pin, numa camisa, ali num colarinho, ou você pode usar, tipo, pendurado num colar, e aí por isso que eu falo que ele é mais parecido com pingente. Ele é redondinho, tem uma aparência meio emborrachada, é bem simples, tá? Mas em vez de tentar criar aí uma ferramenta para usar inteligência artificial em qualquer tarefa que a pessoa queira usar, ele limita e reduz a oferta para simplesmente gravar e processar conversas que você tem aí ao longo do dia. E aí a gente, óbvio, pensa logo em quesito segurança. Acontece que esse dispositivo é basicamente um microfone que envia aí as gravações para um local seguro, criptografado e habilitado para inteligência artificial na nuvem. Já que a empresa que criou esse pingente, ela já tem um software que faz isso, que trabalha com inteligência artificial em dados. Ou seja, a ideia dele é focar em reuniões. Basicamente, é um assistente ali para você que vai gravar as suas reuniões e depois vai te trazer insights, como, por exemplo, algum aplicativo que alguém sugeriu durante a reunião e você não lembra. Enfim, fazer transcrição de reunião, fazer um resuminho de notas, algumas coisas focadas nisso para conseguir manter aí a segurança desses dados. O Limitless Pendant está sendo vendido por $99 e a empresa espera que as primeiras unidades sejam entregues em meados de agosto. Eu fiz até um vídeo nas redes sociais explicando um pouco sobre ele quando ele lançou, porque ele era chamado de Rewind. Então talvez você queira fuçar lá nas redes sociais para dar uma olhadinha sobre o que eu estou falando. A novidade é que agora ele já está sendo vendido. E para finalizar, uma boa notícia para uma série de donos de dispositivos Galaxy da Samsung. A própria mandou avisar que a One UI 6.1 está chegando para mais aparelhos e levando com ela o Galaxy AI, a inteligência artificial que foi introduzida aí com os aparelhos da família Galaxy S24. A partir de maio, né, do comecinho de maio, outros aparelhos vão poder receber essa atualização, incluindo todos da família Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 e também aí os aparelhos Galaxy Tab S8, ou seja, a família de tablets Tab S8 vai receber também as novidades da One UI 6.1. Uma boa notícia para quem estava querendo testar essas novas ferramentas da Samsung. É só esperar aí até o comecinho de maio para essa liberação acontecer. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia nesse comecinho de semana. Temos aí mais alguns dias juntos pela frente. E relembrando que o Giro do Loop está disponível nas principais plataformas de áudio e também num canal do YouTube com uma versão em vídeo para quem quiser dar uma olhadinha no nosso cenário, ver como estão as coisas por aqui hoje. Hoje, por exemplo, tem um Mario, que é a coisa mais linda, em cima da minha mesa. Mostrei aqui a caixinha do novo lançamento da Huawei, que já tá aqui para teste com a gente. Enfim, quem tiver essa curiosidade, só colar lá no canal do YouTube, se inscrever, deixa aquele like, amigão, se você tá aqui no YouTube. E é isso, pessoal. A gente se vê e se fala amanhã. Um beijo, tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.